Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com muito mais sorriso do que eu e você, né, Leni?
Oi, gente!
Você estava aguardando para essa hora, né, cara? Eu, quando falei olá, terráqueos, na hora eu pensei que podia ter falado oi, gente! Porque não é oi, gente, é gente! Como que é?
Oi, gente!
Exatamente! Ô, Leni, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
É isso aí, galera. Você pode participar com pergunta, com comentário. Já vou falar para você se inscrever no canal, se tornar membro, já dar like no vídeo. Continua lá fixado ainda ali no chat o link do Catarse, né?
Do meu livro aqui, ó.
Exatamente.
Já batemos 200% da meta aqui, ó. Vamos triplicar essa meta, que aí o livro fica mais legal ainda, hein?
Exatamente.
É isso?
É isso aí.
Estamos com uma lenda aqui, lenda. Sabe, tem pessoas normais e pessoas que estão no Olimpo. Ele está no Olimpo, na história do rádio. Eu tenho muita coisa pra falar.
Cara, esse cara...
Não é?
Ele fez parte
da nossa infância, cara.
Infância, é.
Exato. Mas a gente vai falar disso. Vamos falar do nosso patrocinador, então?
Vamos lá.
Então, Leni, você que tem o hábito de usar Wi-Fi quando tá fora de casa, não é? Você é um cara danadinho.
É, quem não usa? Eu.
Né? Exatamente. Desses lugares meio aleatórios, tipo restaurante, shoppings, essas coisas, não é verdade?
Exato.
Quem não usa, não é?
Quem não usa,
exatamente.
Né?
Você tá ligado que quando tá na praça de alimentação com o laptop ligado naqueles vídeos de sacanagem, né, Leni? Além do povo que está em volta poder ver sua tela, qualquer um com um mínimo de conhecimento pode hackear seu computador, sabia, Leni?
Ô, louco, mas peraí, como assim vídeo de sacanagem?
Não.
Como é que você está sabendo disso aí, cara? Desse jeito você me botou numa situação complicada.
Não, tá certo. Eu joguei um verde aqui e você caiu, era só um verde. Ó, mas para você que está sempre protegido contra hackers, é preciso usar VPN da Surfshark, não é mesmo, Leni? O melhor do mercado, você está ligado, VPN? A
cara,
gente já explicou aqui.
Eu não entendo muito bem. Você pode me ajudar?
Eu vou explicar. É o seguinte, VPN... O VPN, a tradução, você sabe o que é VPN?
Não sei.
Eu vou explicar. O Leni é tão velho e tão inocente. VPN é uma sigla para Virtual Private Network. Tá bom minha pronúncia? Tá boa a minha pronúncia, Paquito?
Tá nota 8.
Então vai lá, Virtual
de
Private...
46.8, tá?
Então, VPN, fala, Virtual Private...
Virtual Private Network.
Isso, ou em bom português, Rede Virtual Privada. Ela protege sua privacidade online, fazendo o tráfego de dados e sua localização anônimos. Ficam anônimos e criptografados, que é melhor ainda, né? Nem o seu provedor pode ver o que você está fazendo online, nem limitar a velocidade da conexão, Leni.
Ô, então é isso aí que eu preciso, hein?
Meninão aí, hein? Todo mundo precisa, Leni. E além disso, você pode usar o VPN para navegar na internet como se estivesse em outro país. Daí você pode usar serviços de streaming como se estivesse naquele lugar e ver séries e filmes que não estão disponíveis aqui.
Pô, legal, hein?
Eu já fiz isso.
Conta.
Ver show de stand-up em outro país, você vê os shows que não chegam aqui, que só de lá. Tipo na Inglaterra, Austrália, muito legal.
Aí é maneiro.
Eu uso isso direto. Você nunca usou?
Nunca usei.
Então comece usando. Outra coisa que você pode fazer usando o VPN é comprar passagens aéreas mais baratas. Muitas vezes o preço para o Brasil é muito mais caro do que se você estivesse fora do Brasil, sabia? Ou, tipo, nos Estados Unidos ou no México. E agora você pode estar. Como? Virtualmente, né, Leni?
É, então, eu tinha um sonho de conhecer o tal do Pateta aí, né?
É, Disneylândia, né? Eu não sei se foi um... Mas tem um do seu lado, né? O Paquito. Então, a Surfshark tá com a promoção de Black Friday. Baixe o Surfshark com o link na descrição. Já tá na descrição?
Já tá na descrição.
Exatamente.
Já.
Ou aponte o celular pro QR Code que tá na tela e use o nosso cupom INTELIGÊNCIA, sem acento, para conseguir 85% de desconto.
85%.
O gerente ficou louco, hein? É. Mais de 3 meses de graça e ainda devolvem seu dinheiro depois de 30 dias, caso você não goste do serviço, não é, Leni?
Eu adorei a dica, boa, obrigado pela dica, vou usar, não vejo a hora de eu começar já e almoçar no shopping e usar o Surfshark.
Pra ver as coisas que você gosta de ver, né? Leni, já estabelecemos que lá não é lugar pra esse tipo de vídeo, né?
Tá bom.
Então não esqueça, QR Code na tela, informações na descrição desse vídeo e tenha paz na internet assinando o VPN da Surfshark.
É isso aí.
De tempos em tempos, você coloca aí na tela e coloca o QR Code.
QR Code,
sério? Vamos pro papo agora com Eli. Eli, não sei se avisaram, eu sou um cara muito interesseiro. Eu não dou presentes, eu ganho presentes dos meus convidados. Pra colocar nesse cenário maravilhoso.
Poxa vida, então eu trouxe um pra você.
Um presente inútil.
É inútil.
Não, hoje em dia.
Não, é inútil em termos, porque as pessoas até... A garotada talvez não conheça, ou se conhece, de ouvir falar. Eu nunca vi, nesses últimos tempos, alguém brincando de peão.
Peão nunca mais.
Então eu trouxe um que fazia parte da minha vida.
Cadê?
Tá aqui o peão.
Paquito.
Inclusive com a fieira aqui já.
Paquito, você já brincou de peão?
Cara, eu já tentei e nunca consegui.
Você tá zoando.
Juro pra
Mas
você.
Mas como, cara, que você achou um peão?
Não, quando
você nasceu em 2001.
Quando eu era pequeno, meu irmão tinha uns peão velho dele. Que meu irmão
Sério?
Tem 30 e poucos anos. E eu já tentei duas vezes e não
Olha,
consegui.
Caramba.
É que na minha época inventaram um peão automático, né? Que chama Beyblade.
Que é isso?
Você nunca viu Beyblade?
Não, o que é o lance?
É de um desenho animado, que é uma batalha de peão, entendeu?
Mas como você fazia pra rodar ele?
Então, é um negócio que você encaixa numa basezinha, aí você puxa a corda e ele
que
vai
graça
sozinho,
tem?
Entendeu?
O peão roda sozinho. Não. Aqui não, você...
Aqui roda... tem que ter a técnica.
Não existe
a técnica.
Não existe nenhuma
e depois
técnica,
ainda você entendeu? Faz o peão dormir na sua mão ainda. Assim.
É mesmo? É.
Ele fica dormindo na sua mão assim.
Cara, eu brinquei disso, brinquei com ioiô. Lembra de ioiô?
Ioiô, puxa vida. Eu tinha um brinquedo lá no interior, era uma rodinha e uma barrinha de ferro que eu sei quando...
Meu pai falava disso aí. Tinha nome isso? Ele brincava.
Não, então me perguntaram o nome, eu até ia trazer hoje pra mostrar pra você, porque aí o Chicão falou assim, se você levar tem que deixar. Eu falei, não, esse aqui eu tenho que guardar. Então como eu tinha dois peões, eu falei, vou levar um, então esse eu já sei que já vai...
Meu pai falava disso.
Mas então você ficava com aquela rodinha assim, com aquele assim de ferro assim, rodando pela rua da cidade.
Cada coisa que a gente se divertia antigamente,
pois
né?
Tinha Bibioquê, lembra disso? Não ouviu falar?
Bibioquê. O que é?
Você é uma peça, você dá um golpe assim.
Ah, e ele cai em pé. Eu não sabia que chamava isso, mas eu.
Pelo menos eu conheço por bibioquê. Pode ser que o nome seja.
Karaokê.
Não, karaokê não. Bibioquê. Você chega e levanta assim e tem que encaixar aqui.
Meu pai fala desse negócio que ele jogava.
E conforme você era o aso do negócio, você virava assim, sabe? E você disputava, e quantas vezes você encaixava aquela peça sobre a base. Era um negócio legal.
Mas você falou de brincar no interior, você dá. Onde?
Eu sou de Sertaneja, no Paraná.
É perto de qual outra cidade?
Sertaneja, né? Você tem ali, de um lado, do outro lado, Assis, que é São Paulo, e do outro você tem Cornélio Procópio. Cornélio, Londrina, é essa região que está Sertaneja ali. Sim. É zona Norte Velho do Paraná. E então, ali que eu... Na verdade, Sertaneja é o município, eu nasci num patrimônio chamado Paranagi, que quando me reporto assim a Sertaneja, eu falo do município, mas na verdade eu nasci em Paranagi,
que
é um distrito. Paranagi ainda hoje. Aliás, inclusive é uma coisa muito importante. O prefeito de lá, o Jemison, me falou que em Paranagi, coisa que vai ser a primeira rock hotel. Você vai, acho que deve ser.
Hard Rock?
Hard Rock, vai ser em Paranagi.
É,
exatamente. Inclusive disse que vai ser ali o primeiro fora dos Estados Unidos, não sei se.
Caramba.
O Hard Rock vai ser ali. Falei, poxa vida, então o Paranagi vai ficar importante. Poxa.
Mas hotel
um hotel.
Restaurante?
É um hotel ou tal, eu não sei.
Mas é turístico, então?
Não, vai se tornar turístico. Tem a beira de um rio chamado Tibagi.
Sei.
Do outro lado é 1º de maio, do lado de cá é Paranagi, Sertaneja. E diz que ali vai ter o Hard Rock, então eu estou aguardando. Inclusive já estão fazendo até uma entrada lá. Não escrito o meu nome, mas diz assim: oi, gente, você está em Paranagi.
Sério? Olha que homenagem, hein?
Oh, vale, caramba, Paranagi está fazendo parte já do roteiro
Cê
mundial
vê?
Aí, pois, com o Hard Rock realmente se oficializando
com certeza,
lá.
Com certeza, com certeza.
Então aí, eu morei, além de Sertaneja, eu morei em Cornélio Procópio durante um tempo. E depois...
Mas você brincava na rua em Sertanejo?
Em Sertanejo. Sertanejo foi realmente o lugar que eu vivi a infância.
Seus pais faziam o que da vida?
Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos.
Ah,
então
é?
A minha mãe sai de Paranagi e vem viver com a minha avó, que é sua mãe, em Sertanejo. E ali, ali a gente morou até 15 anos, até com 15 anos, 16, quando eu vim para o estado de São Paulo, Barra Bonita.
Conheço.
Conhece Barra Bonita?
Reclusa,
exatamente, Barra Bonita.
Mas com 4 anos, então você não...
Não, com 4 anos, isso lá em Sertanejo.
Então, mas você não tem lembrança do seu pai, então...
Por incrível que pareça, eu até conferi já nos documentos, será que eu tinha 4, 5 anos mesmo, né? E era isso mesmo, e eu tenho lembrança do meu pai.
Você tem lembrança?
Eu recordo
que
do meu
legal.
Pai. Meu pai, ele era até o... Era o proprietário daquela... Da onde estava instalado Paranagi, sabe? E meu pai era uma pessoa que eu me lembro assim... não era um bom marido. Minha mãe até nem gosta de lembrar dele, por incrível que pareça. Mas, de qualquer forma, para mim ele era legal. Claro, durante, enquanto eu o conheci, enquanto eu me lembro dele poucas coisas, mas ele foi um cara, pelo menos diziam que ele gostava muito do... Ele, é aquele negócio de pai que gosta de menino homem, eles falam, né?
Claro.
A menina sempre um pouquinho... É. Isso antigamente, hoje não. Os homens preferiam ter um filho. Né?
Eu sei.
Então aquela coisa, né? Tinha por mim um certo... E aí veio a minha irmã, mas eles tinha por mim um carinho, não sei se entre aspas maior ou não, mas aí depois ele morreu, nós mudamos para sertanejo, para morar com a minha avó, e aí fiquei até os 15, 16 anos, quando vim para Barra Bonita.
E o que você queria ser nessa idade? Já pensava em algumas profissões? Tinha a ver com radialista, alguma coisa?
Vilela, quando eu tinha 9 anos, porque antes, aquela coisa do curso primário, é o primeiro ano, era com 7, segundo ano. E no 8. Terceiro ano primário, por isso que eu digo para você que era com 9, no terceiro ano primário, eu fiz o primeiro com 7, o segundo com 8, o terceiro era o professor Luiz Fabretti. Eu não sei por cargas d'água que esse professor achou que eu poderia ser um locutor quando crescesse. Eu tinha 9 anos. Ele faz uma espécie de uma leitura com os demais alunos. E quando chegou na minha vez... Ele mandou eu parar, pediu uma salva de palmas e falou, olha, quando você crescer, se você quiser ser um locutor, você pode. E aquilo ficou na minha cabeça.
Olha
só. Ele disse que eu fazia a pontuação direito, que eu interpretava o texto direito. E, rapaz, a partir daí só pensei em ser locutor. Tanto que...
Você vê como faz diferença um incentivo, né?
Quando eu tava
você até... acaba tomando isso
Eu tava até pensando nisso um dia, né? Que como você, quando eu vejo que casais brigam, o que as crianças não ficam traumatizadas, aquilo que você às vezes provoca bullying, né? Bullying. Hoje é bullying, antigamente é, sei lá.
Ou falar, você não faz nada certo, né?
Isso tudo a gente não pensa, mas lá na frente tem um peso.
Só um minutinho, ô Paquito. Me perdoe, tá, Paquito? Cara, você é um ótimo profissional, cara. Você é um cara que um dia vai, cara, você vai ser um... Meu, você vai ser muito grande,
muito
cara.
Obrigado pelo então, incentivo.
Já tá, é ótimo.
Já vou mudar aqui
os neurônios já estão registrando ali.
Do Paquito aqui.
Porque, olha, veja só, eu fui trabalhar numa loja de tecidos, porque a gente começava a trabalhar cedo também,
quantos,
né?
Quantos anos
você... Na verdade, eu comecei a trabalhar com, tipo, 10, 11 anos. Você...
Sério?
Porque...
Era normal, né?
Era normal. 14, a minha avó sempre dizia o seguinte, que passou a ser praticamente minha mãe. Ela diz o seguinte, trabalho nunca matou ninguém. Então, então eu fui trabalhar no Empório de Sona Gaioche, fui trabalhar na farmácia do Seu Miguel e, por fim, com 12 para 13 anos, eu fui trabalhar lá nas casas pernambucanas, onde eu fui ser pacoteiro.
Lá em
Sertaneja.
Tá.
E lá tinha um serviço de alto-falante. A loja tinha o serviço com o alto-falante lá na porta e o aparelho lá no fundo. Então a pessoa falava lá no fundo, olha, visitem, que aqui temos ofertas, isso. E eu olhava para aquilo e lembrava
desde
do professor.
Desde aquela época já tinha, então, essa figura do locutor?
Sim, porque tinha um locutor lá que era o seu Lacerda. Aí um dia eu pedi, falei, vocês não deixam falar um pouquinho não, né? Aí, aquela coisa tal, me deixaram e falaram, sabe que você tem jeito de locutor mesmo?
Isso. E você sem ter vergonha já começou a falar?
Não, tímido pra caramba, tímido, mas, né? Mas é engraçado, na hora do microfone eu sempre me soltei um pouco mais.
Ah, é?
Fora do microfone, pelo amor de Deus, mas no microfone...
Falando tipo, na sessão de não sei o quê, tá com ofertas...
Exatamente, olha, você precisa vir conhecer a Popeline e tal. Venha conhecer o tecido tergal, a calça, lembra daquela senta, levanta? Não,
claro. Né?
Então eu anunciava aquelas roupas lá no serviço de alto-falante. E foi aí que eu mudei para Barra Bonita para ser sorveteiro, já que a minha mãe, nessas alturas, tinha casado novamente e tinha mudado para Barra Bonita para montar uma pequena indústria de sorvete.
Ah, é?
que existe até hoje lá em Barra Bonita. Aí eles precisavam de alguém, me levaram. Eu estava com 16 anos. Cheguei lá, por incrível que pareça, uma outra professora cruzou meu caminho. Eu precisava... Ia haver uma homenagem, né, para o Dia das Mães, e faltava alguém para ler uma poesia. E ela estava desesperada, porque o Dia das Mães estava chegando, a festa seria quinta-feira, já do domingo era o dia, e ela precisava de alguém para homenagear as mães, lendo aquela poesia, e foi de classe em classe, chegou na minha, ele que tem voz de locutor. Aí eu cheguei lá, fui ler a poesia, ao som de Tema de Lara. Eu comecei, mãe e tal. Aí o pessoal falou, nossa, você é locutor mesmo. Ela falou assim, se você quiser eu te apresento na rádio. Falei, nossa, professora, tanto tempo que eu penso nisso. E ela foi e me apresentou.
Então você já pensava nessa possibilidade?
Sim,
então.
Desde o Paraná. ser locutor, já que o professor botou na cabeça que eu podia ser locutor, não esqueci mais. Fiz o alto-falante lá, lá em Sertaneja.
Fui trabalhando em outros lugares, mas ficou com aquela coisa na
cabeça.
Quando
eu voltei, né? quando eu fui então para Barra Bonita, tinha uma rádio, a Rádio Emissora da Barra, e ali eu fiz um teste, passei.
Quantos anos você tinha?
Até hoje. Lá eu estava com 16 para 17.
É mesmo?
Aí eu fiz o programa.
E a voz era de adolescente ou já era uma
não,
voz?
Não, já era uma voz forte.
Já tinha uma voz forte.
Lá no interior. Lá no Paraná, que aquela troca de voz, né? Você fala feio, fala grosso. Tinha um cara que aqui no peito da gente, às vezes nessa época da puberdade, sei lá, fica duro e dói. E ele fazia assim, né? Fala que nem homem, rapaz. E apertava aqui, né? Ele ia lá na loja lá e eu ficava falando meio fino, meio grosso. Sim. Porque era, ele falava, fala como...
E apertava.
Olha, eu vou dizer pra você. Mas agora em Barra Bonita a voz já estava definida.
Já estava definida.
E aí eu comecei a fazer o programa.
Fazendo já um programa ou fazendo
um programa? É, porque o interior não, né, queria mais que alguém fizesse algum horário ali. Eu fui fazer esse horário. Uma hora, e o que me chamou a atenção foi que quando eu terminei o programa, desci e encontro uma colega de escola. Ela me falou, poxa, acabei de te ouvir no rádio. Eu falei, é mesmo? Engraçado, você fala sorrindo. Eu falei, pô, eu falo sorrindo? É, eu tava te ouvindo, mas você fala sorrindo, meio dando risada. Aí que eu descobri que eu falava sorrindo.
Você vê?
E eu querendo falar, que nem aqueles locutores.
É,
né?
Aquela coisa.
Eu tinha um ídolo que eu cultuava, assim, era o Hélio Ribeiro. Não sei se você já ouviu falar.
Não.
Hélio Ribeiro era o vozeirão. E foi um ídolo, assim, do rádio naqueles anos 70, 60 para 70.
E ele fazia que tipo de programa?
Não, o seu correspondente musical, sabe? Hélio Ribeiro.
Com a voz.
Nossa, mas vozeirão mesmo. Sim. E eu, então, tinha nessas pessoas, assim, o modelo. De repente a mulher fala que eu falava sorrindo, a moça. E foi aí a minha grande diferença para os demais na época.
Sim.
Que quando eu cheguei em São Paulo, aí já passei para o Jaú, cidade de Jaú, fui Barra Bonita, comecei no rádio, aí mudei para Jaú, na Rádio Jauense, e em 72 eu vim para São Paulo. E foi isso que fez a diferença, justamente falar sorrindo. Porque naqueles tempos, São Paulo da Garoa, pessoal, todo mundo dizia sisudo, carrancudo. E de repente surge no rádio lá um cara. Eu ainda não falava oi, gente, ainda, mas tava lá, vamos acordar, pessoal, olha a hora. Esse cara é doido, 5 horas da manhã, falando risada, falando sorrindo, o que é isso?
Que felicidade, né? É essa, né?
Então, isso aí foi um diferencial que me abriu as portas, por incrível que pareça.
E isso era seu jeito mesmo de
era
ser,
o meu jeito.
Você não estava forçando.
Não, eu não sabia, eu realmente não sabia que falava sorrindo. E, no entanto, aí foi o que aquele cara alegre de madrugada.
Mas em São Paulo como que foi a chegada? Você tinha um lugar para ficar aqui?
Não, não, eu cheguei para trabalhar na rodoviária de São Paulo.
Ah, é?
Um colega, amigo de um
onde
amigo.
Onde era naquela época?
Ali na Duque de Caxias.
Tá.
Ali no final da Duque de Caxias, perto da Júlio Prestes, ali era a grande não, rodoviária de São Paulo.
Perto da Estação da Luz? Lá
exatamente, era ali mesmo. Era grande...
Ainda tem uma
não,
estação lá,
ali,
né?
Tem Estação da Luz, tem Estação a Júlio Prestes, mas não rodoviária.
É,
mesmo.
Não tem uma rodoviária. Mas...
E um colega meu, lá do lá do interior, lá de Jaú, falou, olha, eu tenho um amigo que está deixando de anunciar as partidas de ônibus lá na rodoviária. Você não quer ir trabalhar lá? Eu, no interior, falei, olha, puxa vida, pelo menos vou estar em São Paulo.
É.
E vim uma semana, não saí da rodoviária, acertei com o cara, peguei o ônibus de voltas e não conheci São Paulo. E
você
cara
só falou, veio...
Só para falar com o cara, para dizer assim, olha, você está saindo então, é verdade? Olha, é verdade, semana que vem tu... Então, aí acertei a minha chegada ali, na semana que vem, tipo, na outra semana.
Sim.
E quando eu volto na outra semana, ele falou, eu não vou sair mais.
O quê?
Não deu certo. Cara do céu, eu fiquei...
Meu.
Falei, agora, que eu me despedi da minha mãe. Minha mãe falou assim, olha, você vai fazer o quê em São Paulo? Aqui você tem roupa lavada, aqui você tem comida. Pô, mas... Aí eu falei, caramba, mas agora não vou voltar pro interior. Aí eu, em São Paulo, tentei me virar. Eu vim com uma mala bem pequenininha, uma mala até de papelão, aquela, se chovesse, ia desfazer, sim, né? E um detalhe que minha mãe falou, tinha muito medo de São Paulo na cabeça dela, que as pessoas, tinha tanta gente assim meio malandra em São Paulo, que quando você visse já tinha roubado você. Então ela fez um bolsinho por dentro da calça e colocou duas notas de 100 cruzeiro.
Poxa.
E foi com esse dinheiro que eu falei, com esse dinheiro que tem que me virar. Toda hora eu passava a mão assim, né?
Pra
dinheiro ainda continua aqui. Aí arranjei uma república, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, aonde hoje é Ibero, a Universidade de Berna, ali era uma pensão, era uma casa. E tinha vários quartos alugados para rapazes. Eu fui morar ali na pensão, na República, com mais 5 pessoas, eram 6 num quarto só. E eu aí arranjei um emprego na Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas, em 72, que era uma rádio de novelas que estava mudando, fazendo uma transformação para uma rádio musical. Na medida em que a novela na televisão crescia, a do rádio já perdia claro. Sentido. Então ela foi substituindo. Cada novela que acabava era um programa que entrava. E foi quando eu comecei em São Paulo, então, Sua Carta Vale Música e O Sucesso Que Você Pediu. Foram os dois programas que eu fiz ali.
Como que era?
Sua carta vale música!
E aí a pessoa mandava a carta.
Aí eu li a carta da pessoa.
Mas era o que normalmente que as pessoas escreviam? Assim?
Não, era pedindo música mesmo.
Só pedindo música. Ah, não tinha uma história dela.
Não, eu quero oferecer para fulano, para Beltrana, para meu namorado, para minha namorada. Então aí eu tocava as músicas que a pessoa pedia. E o sucesso que você pediu aí já era por telefone. Uma era carta, outra era por telefone. E foi nessa que a rádio começou a crescer muito. A rádio era pequena, uma rádio sem nenhum tipo de importância no cenário radiofônico de São Paulo, Rádio São Paulo, naquele momento. Ela já tinha sido muito importante, porque ela era a rádio novela e pertencia ao grupo Paulo Machado. Então era a Record, era ela, era uma outra. Mas naquele momento ela estava perdendo a relevância. Só que com a nossa chegada, incrível, eu comecei a fazer muitos horários, né? Muito tempo, muitas horas no ar, a rádio começou a subir, a crescer. E ela nem existia na grade, vamos supor assim, de rádios importantes. De repente ela passou a ser terceiro lugar. E aí o pessoal acho que ficou com medo dela chegar primeiro, uma rádio que era só musical e com um cara falando lá, sorrindo, no maior pique, na maior alegria. Aí foi,
chamou atenção,
foi quando eu fui contratado pela Rádio Tupi. A Rádio Tupi, sim.
Já era?
Era a Rádio Tupi, né?
Era a
rádio. Era ela e a Globo do
onde
outro
ficava?
Lado. A Rádio Tupi ficava ali nos Altos do Sumaré.
Sei.
Onde passou a ser MTV.
Tá.
Ali era a Rádio Tupi. E a televisão era ali do lado. O Canal 4, a TV Tupi. E aquele prédio comprido ali, né, que era a MTV, era a Rádio Tupi. E ali foi quando então eu comecei, em 73, no mês de outubro, o meu programa Comece Bem o Seu Dia. E a partir daí, Comece Bem o Seu Dia com Eli Correia, de música.
Entrava
e foi horário? E foi quando sempre de manhã.
Tá.
Só que na Tupi mudou um pouco o horário, porque tinha o grande jornal falar Tupi antes. Eu comecei às 7 e ia até às 8h30.
Tá.
E até um ídolo da época chamado Barros Alencar.
Claro!
Então, quando eu vi o Barro.
Na televisão.
Então, quando eu vi o Barro sentado assim, esperando.
Menina, segura em si nas cadeiras.
É isso aí, menina, segura nas cadeiras. E eu falei, nossa, é o Barros que tá ali, cara.
Ele era famosão, então?
Poxa, muito famoso. Eu ouvi ali no interior, né? E eu falava, nossa, o Barros, cara, onde é que eu tava, né? Ali. Então, quando eu chamei, e ele ficou esperando, vendo, né? Quando eu falei, ah, então agora, Barros Alencar. Ele veio, sentou, não deu muita atenção. Mas eu falei, puxa, eu cheguei. Em algum ponto eu cheguei. Já não sou mais. Pô, numa rádio que tinha o Barros, tinha Enzo de Almeida Passos, que era um fenômeno também na época. Enzo de Almeida Passos. Eu acho que eram os dois maiores naquele momento. Tinha o Moraes Sarmento. Moraes Sarmento era um de músicas antigas da época. E era um nome também, que vinha da Bandeirantes, muito forte. E eu encaixei dali. Poxa, então. E a rádio passou a ser um. Quer dizer, já era uma grande rádio, ela melhorou a audiência, passou a disputar com a outra emissora, que era, daquele começo era a Rádio Nacional, que viria a ser Rádio Globo. E ali começou a minha jornada em São Paulo, aí já como um profissional, já meio de ponta, né?
Mas aí você já ganhava uma grana que dava para pagar um lugar legal e tal?
Não, aí nessas alturas sim. Aí nessas alturas eu comecei a fazer show. Eu comecei a fazer shows em circos. E foi logo ali naquele comecinho de Rádio Tupi.
Como que eram esses shows?
Era Eli Correia e o Show da Alegria. Então eu levava uma banda, sim, levava umas bailarinas, hora do Chacrinha, hora do Bolinha, hora do Aguiar, do Carlos Aguiar. Depende das bailarinas que tivessem à disposição ali naquele final de semana, eu as contratava. Então eu ia fazer os shows no circo. E agora, Eli Correia, né? Homem Sorriso do Rádio. E vem aí o Show da Alegria. Mas
o circo não era seu, você
não,
ia,
não.
Só usava lá pra
Só usava, pra... porque havia muito circo, Vilela.
É mesmo?
Muito circo. Cada bairro de São Paulo tinha um circo. Então,
meio fixo, assim?
Não. Eles
iam mudando de lugar.
Isso. Mas de qualquer maneira, você... Em todos
tinha
os bairros
lugar.
Tinha um lugar que você podia se apresentar.
E lotava esses shows?
Então, na medida em que você vai propagando o teu nome, você vai criando uma expectativa também. Claro que os primeiros shows não foram aquelas coisas. Mas a partir de uma meia dúzia de shows e 10 shows, você vai dizendo, olha, foi sucesso. Às vezes não foi tão sucesso assim, mas você fala, não, foi que... Aí começou um momento em que tinha que fazer, às vezes, até 2 sessões. Nossa. Você tinha que fazer a primeira e tinha que fazer uma segunda.
Saía todo mundo?
E entrava... E aí eu fazia sempre dois circos por noite e 2 forrós. Pra gente fazer a noite completa.
Sim.
Então eu fazia sexta-feira, sábado e domingo. Rapaz, era puxado.
Caramba!
Eu fazia, mas todo final de semana. Todo final de semana. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. E sábado eram 2 circos e 2 forrós. Domingo era só 2 circos. E sexta-feira, 2 circos e também 2 forrós.
Nossa.
Mas era. E foi aí que começou realmente a vir dinheiro. Porque ainda no rádio não ganhava. Mas os shows começaram a me dar dinheiro. Foi onde eu comprei aí uma casa, foi onde eu me casei.
É?
Então aí a vida começou a dar a abrir as portas.
Tava com quantos anos nessa época?
Há uns 21, 22.
Ah, novo
por aí.
Ainda?
É, porque eu vim com. Cheguei aqui em São Paulo com 19. Em 72, 19 anos. Então aí...
Você era o mais novo da rádio, não era?
Da rádio, provavelmente.
É, né?
Do microfone era
sim,
assim.
Sim, do microfone, né?
Eu era muito garotão mesmo. Tanto é que com 22 anos, estava aí já.
Já estava
indo embora, sabe? Estava voando aí, sabe? Não sei se alto não, mas estava voando.
E você pensava, tipo, isso daqui era o que eu queria? Tinha essa sensação?
Não, eu não cheguei a pensar dessa maneira. Mas achei que... Eu ouvi uma frase que... Você não quer trabalhar? Faz aquilo que você gosta. Então, mais ou menos isso. Eu nem percebia que eu trabalhava, porque eu fazia o que eu gostava. Era aquilo que eu queria, sabe? Ir no circo, ir no forró, e faz isso, e faz aquilo. E vai numa casa, às vezes os anunciantes convidavam você para fazer uma tarde de autógrafo. Que nessas alturas até autógrafo estava dando.
Né?
E me marca muito um circo, que foi a primeira vez que eu me senti... que as pessoas entendam bem. Me senti meio ídolo. Uma moça me agarrou, começou a chorar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E chorando, eu falei, me lembrou assim, sabe, Roberto Carlos, me lembrou. Poxa, tô numa de ídolo, caramba.
Aço de rock,
tô muito,
né?
Tô muito mais do que eu sonhava ou imaginava que pudesse chegar. Então eu achei que tava indo. E tô até hoje aí, sabe?
Que doideira.
Mas é uma coisa que... Aí da Rádio Tupi. Eu passei para a Rádio Record, que a Rádio Tupi já estava vivendo um momento judicial, né? Não estava muito legal, isso aí já em termos de justiça, tanto que ela veio a ser fechada.
Por que, que ela fecha?
Eu não me lembro exatamente.
Se tinha TV Tupi,
tinha Rádio Tupi. Então, você vê que tudo aquilo foi cassado.
É.
E pouco antes disso acontecer, eu mudei e fui para a Record, que era o top naquele momento.
Ah,
né? Era o Zé Bétio, de manhã, o Gil Gomes... Era o Silvio Santos com o Nelson Rubens, o Basil Alencar, que já estava lá, e faltava um meio ali, da 1 às 3.
Zé Bétio,
lembra dele?
É o Zé Bétio, cara, tava
Gil
todo
Gomes,
Gil Gomes estourando.
O Silvio fazendo ao vivo com o Nelson Rubens, os dois faziam um programa ali das 9 às 10, aí às 10 horas vinha o Barros, que já tinha saído da Tupi também. E aí uma hora eu entrava, às 3 horas era o Altieres Barbiero e às 4h30 voltava o Zé Bétio. Então essa rádio se tornou assim uma coisa impressionante.
Uma seleção.
Cara. Não, ali, em termos populares, acho que foi o máximo que uma rádio podia alcançar de lá para cá.
Exato. Né?
Só, porque eu, por exemplo, todo mundo questionava, será que eu vou dar certo à tarde? A questão era essa.
Você estava sempre de manhã.
Sempre de manhã, de madrugada, alegre, sorrindo, mas o cara vai de manhã, à tarde, 1 hora da tarde... E não sei, tive uma ideia que eu fazia na Rádio Tupi de manhã um quadro chamado Recado Musical. Aí era um recadinho que as pessoas mandavam uma para outra e pediam uma música para encerrar aquele quadro.
Um namorado.
É mais ou menos isso. E quando eu mudei para a Rádio Record, eu achei que esse recado musical era muito fraquinho. Eu queria uma coisa de mais impacto. E não sei por cargas d'água que eu coloco Que Saudade de Você. Então aí recebo cartas mais longas e mais até dramáticas. E começo a contar no rádio às 2 horas da tarde. E desde então até hoje, por incrível que pareça, é a minha segunda identificação. Qualquer pessoa que falar, oi gente, ela vai falar, não perco a sua carta da saudade. Eu uso a tua carta. Eu sempre ouvi a tua carta da saudade. Rapaz.
Era muito famoso.
Não, e olha, é uma coisa assim que me impressiona que 44 anos depois da carta, porque eu vim aqui, eu estreiei em 69 no rádio, lá no interior. 79 na Record, eu coloquei a carta da saudade. Até os dias de hoje ainda é o horário mais ouvido do rádio.
Você vê.
Por incrível que pareça. No YouTube, que é um caso até raro, o YouTube é feito por vídeos. É. E o nosso caso não. O nosso caso é narrações.
Só
narração.
Só a voz.
Quer dizer, seria um podcast meio.
É, das antigas, né?
E olha, tá, e é um sucesso no YouTube. Então eu vejo
Mas
que.
Mas ele estoura logo de cara essa ideia? Ou a ela ideia, demora um tempinho?
A ideia estoura logo de cara, principalmente quando eu narrei uma carta dramática, uma carta onde morreu.
Ah, sabe? Porque até as então, primeiras não eram.
Não, dramática. A primeira, como é que o Homem Sorriso vai falar coisa dramática?
É.
E eu fiquei meio questionando. Um dia alguém me mandou, tipo assim, duas semanas depois, 15 dias depois, mandou uma carta aqui falando da saudade de que alguém morreu, não sei e tal. Eu falei, mas como é que eu não posso falar em morte?
Uma da tarde, né?
Uma da tarde. Duas horas, né? Aí cheguei, mas eu vou narrar. Aí quando eu ia nos lugares, poxa, eu te ouço toda tarde, aquela carta que morreu, aquela pessoa, emocionou. Não me sai da cabeça. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou liberar geral. As cartas que vierem, eu vou narrar. E aí, a partir daí, narrei todas as cartas que vieram e narro todas as cartas que vêm. Então,
E é engraçado porque eu era criança, cara. Algumas dessas histórias me marcaram, assim.
Rapaz,
eu acho que tinha um menino que foi empinar a pipa e foi na rede elétrica.
Puxa, olha só. A pipa que enroscou na rede. Isso cara, é verdade mesmo.
Porque...
Você sabe que eu encontrei no endereço essa carta, original dela? Eu tava mexendo nas cartas, olha, tá lá, o menino, a pipa que enrosca na rede elétrica.
Mas você vê, eu era criança e ficou na minha cabeça até hoje essas histórias, porque...
Em todo lugar que eu vou, alguém lembra de alguma história, cara.
Porque você ficava lá escutando, ou era minha mãe, ou era uma mulher que trabalhava em casa... E aí você tá lá e você não tava escutando. De repente você tá junto com a pessoa aqui e quero ver o que vai acontecer dessa história, né?
Mas é impressionante, cara, como essa história marcou a minha vida e eu acho que foi o que fez realmente
foi
que virou a diferença.
A chave,
foi,
né?
Foi realmente sem imaginar que pudesse se tornar...
Que saudade de você.
Que, aliás, é uma frase de uma música do Daí José.
É?
É a música... Eu peguei aquela frasezinha ali e, olha, hoje se tornou um...
Você encontrou com ele depois?
Encontrei. Não, ele gostou, achou legal, bacana.
Uma homenagem, né?
Poxa,
mais.
O Daí foi um... Eu digo que não é que ele foi, é que a gente não se viu mais, mas ele era um grande parceiro, o Daí José. E todos esses cantores aí, populares... Eu tenho tido com eles boas relações.
Você está com quantos anos de profissão?
53 anos.
Caramba.
69 para 22, vai fazer 54 ano que vem.
E cansa ou não?
Não cansa.
É aquilo que você falou, né? Você gosta...
Eu ouvi essa frase e achei interessante. Quando você faz o que gosta, ou o que você...
Trabalhe com o que você gosta
e você
nunca
não vai trabalhar nunca.
Trabalhar.
É mais ou menos por aí. As pessoas falam, você tem muitas dificuldades na vida? Eu confesso a você que eu não vejo. Eu, quando olho para trás, eu não vi dificuldades. Ou aquelas dificuldades já faziam parte, né? Sabe? Elas faziam tão parte, acho que, do dia a dia meu, que eu não acho que elas eram dificuldades. Morar na pensão depois que eu morei na República... morar não sei aonde, lá no jardim. Eu não vejo. Aquilo era uma passagem.
Você morava onde nessa época?
Eu morava ali na. Comecei em São Paulo, na Brigadeiro.
Tá.
Depois fui na Rua do Arujo, numa pensão. E fui morar depois lá na Vila Califórnia. Para lá um pouquinho da Vila Alpina, ali na divisa com São Caetano. E depois dali eu voltei e fui morar no Sumaré. Aí já fui morar um pouquinho melhor já no Sumaré.
Qual que foi a era de ouro do rádio? Veio um pouco antes de você ou você acha que foi essa...
Não, eu acho que foi essa minha fase.
Foi?
Eu acho que foi a partir...
Porque teve a parte da rádio novela, né? Que fez um sucesso. E depois essa dos grandes locutores.
Eu acho que essa fase dos 70, 80 foi o momento maior. Foi o boom mesmo. Aí, e com o FM chegando nos anos 80...
Ah, porque vocês eram AM.
Sempre fomos AM. Então aí com a chegada do FM forte... Nos
quando?
Anos 80, com a Rádio Cidade, nos
mais
anos 80.
Quando?
1980.
Bem no comecinho mesmo?
Aí nós do AM, o rádio AM começou a sofrer, obviamente, uma concorrência.
É.
Que começou um ritmo diferente de rádio. Aquela coisa mais embalada, coisa que eu fazia no AM.
Ah, é?
Que eu era um cara dinâmico, alegre. Penso que ainda continuo sendo. Mas eu digo assim, aquilo que o FM começou a fazer a partir dos anos 80, com a Rádio Cidade, que se tornou naquele momento talvez a rádio modelo, nós já fazíamos no AM. Aí começou então um processo de até durante uns 10 anos o AM foi perdendo um pouco da sua força. O FM AM foi crescendo.
O AM então surge primeiro, o FM não existia então?
Ele existia como rádio, mas como competidor mesmo
não
foi nos anos 80.
Por quê? Porque não tinha...
Porque antes era música para escritório, era música para consultório. Aí, de repente, um dia...
Porque não tinha um alcance muito grande também, FM, né?
Ainda continua não tendo. Hoje, o que
AM
faz...
é muito maior, né?
Sim, mas hoje em dia, inclusive, o próprio AM, com todas as suas dificuldades de prédios e tal, isso e aquilo, então não tem aquela propagação de ondas como tinha antigamente.
Entendi.
As próprias rádios hoje, com menos condições, acabam diminuindo um pouco a potência dos seus transmissores para diminuir, para economizar aquela coisa toda. Mas, naquele tempo, o rádio AM ia para o Brasil inteiro.
Ah, você pegava Brasil?
Você pegava uma Tupi, pegava a Nacional do Rio, a Tupi São Paulo, você falava pro Brasil todo.
Ah, é?
Aí que começou a dar uma enxugada, porque outras emissoras, milhares foram surgindo.
Entendi.
Então aquela coisa foi... E o FM, que realmente começou a partir daí dos anos 80, começou forte mesmo e passou a ser o competidor com a AM. E passamos a disputar.
É, porque tinha essa disputa da AM e FM, eu lembro bem, né?
É.
FM, na teoria, era mais jovem.
Sim, sim.
E a AM...
Nós do AM era o tradicional.
Tradicional e a juventude.
E veio a juventude agora, né? E eu acredito que justamente por eu ser uma pessoa um pouco mais, na época, mais jovem, então é claro que eu talvez estivesse mais antenado até. Eu tivesse até meio que um FM no AM, vai, com características...
Correto.
Então eu me mantive e fui continuei. Tanto é que muitas músicas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Mamonas Assassinas.
Tá.
Então tem aquela lá, eu até esqueci, o Fado, aquela do Fado, que eu vou.
Vira, vira, vira.
Tá comendo todo mundo. Sim. Aqui, não comi ninguém. Então o rapaz, que havia o divulgador de discos na época, né?
O cara ia nas rádios.
Ele ia nas rádios e tal, e ele falou assim: tô se
desmaiando. Ele levava o disco, né?
Levava o disco.
Cara, que era,
cada gravadora tinha os seus divulgadores.
O cara ia de rádio em rádio levando os discos.
E entregava pra cada apresentador. Na minha vez, ele falou assim: ó, esse disco aqui é só pra você ouvir em casa, porque eu sei que você não vai tocar mesmo. Quando eu ouvi. Eu vou tocar.
Você riu e falou isso daí.
Eu vou tocar. Era os Mamonas Assassinas, tô dando esse exemplo. Aqui, né? Aí, quando eu toquei, eu me lembro que o Paulo Barbosa. Você lembra do Paulo Barbosa?
Claro.
Barbosa, ele, no programa dele.
Nossa, tá,
ele,
voltando o tempo
aqui. Ele ficou horrorizado com o que eu fiz. Ele ficou. Quando eu tocar uma música dessa.
É porque era muito...
Vira, 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 e não sei o que lá. Já, todo mundo já. Eu não comi ninguém.
Com que é? Vira, vira.
Já me passaram,
passaram a mão na bunda.
Eu não comi ninguém. E eu toquei. Ele colocou assim como enquete. O que vocês acharam dessa música?
Sim.
E todo mundo falou: ah, Paulo, tão legal, já precisa também rir um pouco, precisa descontrair um pouco. Acontece que acabou ele tendo que tocar a música também. Então, nesse aspecto que eu falo...
Porque não era uma música para AM na teoria,
não
era, né?
Na teoria, não. E eu quebrei isso. Eu me lembro do Kleber Machado.
O
locutor, o narrador esportivo da TV Globo. Ele era o coordenador da Globo AM, né? da Globo, nos tempos em que eu trabalhava lá na Rua das Palmeiras. Ele era o coordenador. Quando eu toquei Dalto, Muito Estranho, e toquei o Hit e Menina Veneno.
Nossa.
Ele chegou pra mim e falou assim: você não acha que essas músicas não são condizentes com o seu programa?
O Kleber,
ele era o coordenador da rádio, era um garotão ainda. E eu falei: mas por quê? É muito moderna pro seu programa. Eu falei: não, eu vou tocar. E toquei.
Menina Veneno. Então,
então você vê que a cabeça das pessoas olhava o AM era
como uma coisa de
era
velho,
coisa assim,
não é?
Só, então eu não sei se de certa forma eu quebrei um pouco essa coisa, sabe?
Então você tocava as músicas de FM na AM.
Exatamente. As músicas que as pessoas não ousavam tocar, vamos dizer assim, eu tocava, sabe? Então é isso que eu acho que acabou ajudando com que as coisas viessem até os dias de hoje.
Com certeza. Que época. E o que, que você lembra de história de bastidor dessa época, assim? Porque devia ter. Porque já me contaram isso, a gente que trabalha em rádio, assim, de dormir durante o programa, que trabalha de madrugada, ou a pessoa esquecer de tocar um negócio e tal.
Não, isso sempre realmente acontece.
Porque
você pode estar ali no rádio, mas obviamente você tem uma equipe.
Não sei como era na sua época. Era, você ficava responsável pelo quê? Só falar ou você tinha que tocar?
Não. Isso aí veio com o FM.
Ah, é?
O FM que veio o apresentador e ao mesmo tempo técnico de som. Sonoplasta. gasta.
Na M não era assim.
Não, então. Na M você tem o aquário até os dias de hoje. Até você tem o aquário, do outro lado fica o operador e você fica aqui.
Só então, com o microfone.
A minha função sempre foi essa.
Tá. Com os papéis aqui, com o roteiro. Com
exatamente, exatamente. Tem uma equipe que produz, deixa para você, mas de verdade mesmo, mas você que cria.
Entendi.
Então, na verdade, rapaz, os programas eram levados assim para o ar. Mas eu particularmente não vivi assim nenhuma grande
saia justa,
não, assim, no rádio propriamente dito, que eu me lembre, não. Agora, por exemplo, me lembro que eu fui em Camanducaia, um município de Minas Gerais, e lá eu fui fazer um circo. E aquilo lotado, lotado, lotado. Na hora que eu fiz, oi, eu entrei, comecei a conversar, né? Que eu fazia um pouquinho de suspense, né? Pra até fazer o oi, gente.
Sim.
Olha, tal, tá, prazer. Aí quando eu fui fazer, oi, gente, metade do circo levantou.
Ué?
E a outra metade ficou. E caiu essa metade.
Pura.
Falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Eu fiquei tão apavorado. Falei, deve ter morrido gente, porque às vezes tem uma criança passando por baixo, furando lona, aquele negócio, né?
Sim.
Que circo é assim, garotada, graças a Deus não houve nada, mas metade do circo caiu.
Nossa.
Então, são coisas assim que, infelizmente...
Mas teve show ainda?
Não. Aí parou tudo, parou não, tudo, não tinha, né? Jeito, né?
Não tinha como.
Né? Mas eu me lembro disso aí como se fosse até como se fosse hoje. E frio, eu fiquei gelado. Falei, será que morreu alguém? Porque aquilo é montado assim, meio
De madeira, tal, né?
Cai que nem a sanfona, né? Falei, se tiver alguém, uma criança. Esse foi talvez um dos marcos, assim, que eu, talvez tenha outros, eu não me lembre.
Mas você casou logo ou deu tempo de aproveitar essa fama, assim?
Não.
Né? O garotão e tal.
Casei,
na rádio, né? Não, ele, imagina.
Não, mas olha.
Logo de cara, fazer oi, gente, aqui.
Logo de cara, né? Já me apaixonei, pô.
Poxa, aí não aproveitou, teve... então?
Só que o casamento durou pouco, né?
É mesmo? Quanto tempo?
Talvez uns 4 anos, 5 anos.
Ah.
Mas o tempo para ter 2 filhos.
É mesmo?
É. Então, a Úrsula e o Adriano. Mas aí depois aí entrou essa fase, né? Que você não aproveita na época.
É.
Aí você quer aproveitar
depois. Quer aproveitar depois, né? De mais de velho.
E aí o problema não tem. Aí dá rolo, né, cara?
Aí dá rolo, né, cara? Cai na vida, né?
Aí é difícil, viu?
Mas
é isso aí, Vilela.
Vamos ver aí do chat. Ô Lênis, o que o pessoal tá perguntando, tá falando?
Ó, tem uma mensagem aqui da Fabi, nossa produtora.
Nossa Fabi.
É, ela falou aqui o seguinte, ó. Pode falar pro Eli Correia que eu me formei em rádio e TV por causa dele. E mandou um hahaha.
Olha só, a Fabi que trabalha com a gente.
Vou te mandar aqui.
É mesmo.
Pô, legal. Você sabe que um dia desses ainda...
Deve escutar muita coisa.
Assim. Um dia desses uma moça falou... Ela é... Eu não sei hoje... Ela disse que na primeira aula dela, o estudo, não sei se de comunicação, foi levado... Uma saudade minha. O professor levou uma saudade, explicava como é que se interpreta o texto, até parecendo que eu sou um professor na arte, né? Mas o professor falou, olha, você não tem ideia, eu agora vendo você, me lembro daquela aula, ele levou uma saudade sua para nós estudarmos lá, como é que fazia a coisa, sabe? Falei, ah, olha só, a gente nem sabe o que ocorre por aí agora, né?
Exato, né? Fala, Lini.
Oh, a Heloísa está perguntando aqui o que te levou a seguir na carreira política.
Ah, sim.
Carreira política vem de quando?
Não,
essa ideia era antiga?
De verdade, eu algumas vezes fui convidado, principalmente por uma pessoa, que o Kassab. Isso já há alguns anos atrás, algumas eleições atrás. Mas eu nunca pensei nisso. Depois de um certo tempo, agora, mais recentemente... Devido talvez à idade, tipo, só vou fazer isso a vida inteira. Eu vou terminar os meus dias e achar que só. Não é que eu só fiz isso, mas. Então eu falei, por que agora eu não penso em acrescentar também, pelo menos nesse momento da minha carreira de 50 anos? E foi a partir dos 50 anos que eu comecei realmente a pensar em fazer. Por que não fazer a política que tantas vezes o Kassab chegou a falar comigo? Aí eu decidi, meu filho já era, né? Já era deputado federal, mas independente totalmente dele, é a minha decisão. E em 2020 eu decidi me candidatar e achei, e acho que foi uma boa, num sentido que veio me acrescentar uma coisa que... Uma coisa é você ver assim, o superficial.
Sim,
de fora. E outra é você ver mais profundamente os problemas de uma cidade. As dificuldades que muitas vezes tem para se realizar. Que o povo, né, o povo cai de pau, né? No político, isso e aquilo. Mas só você lá dentro, você vê que não é tão fácil você realizar as coisas como você gostaria. Porque é uma série de burocracia, é uma série de percalços. Mas, de qualquer maneira, eu achei interessante tudo isso aí, conhecer esse lado. e principalmente a necessidade real das regiões de São Paulo. Quer dizer, o que uma mais precisa, o que a outra não precisa, sabe? Eu achei isso de fundamental importância para mim.
Uma coisa está de fora, outra coisa está lá dentro, né?
Me desculpe, me deu
tranquilo. Eu também tô. Minha garganta hoje também tá. Fala, Lênis.
Ó, o Maurício Lelis Diniz aqui, ele pediu para você falar sobre a época que você trabalhava nas Pernambucanas.
Deu uma cócega aqui, cara.
Quer mais água? Quer...
Água tem aqui.
Café? Que melhora, não sei. Eu também tô com a
cera
na garganta. É.
Olha, já...
vai lendo aí, Lênis.
Ó, tem vários relatos de pessoas aqui falando que sentiu saudade da época em que você... Que te ouvia no rádio, né? É, teve alguém aqui que falou o seguinte, a Bárbara Santana, ela falou assim, nossa, me fez sentir mais pertinho da minha mãe escutando essa voz. Lembrança afetiva, muito forte da minha infância.
Olha só.
Deixa eu ver se a minha voz tá voltando. Tá voltando. Você sabe que memória afetiva, né? Não, me desculpe, viu, gente? Me desculpe.
Toma mais água aqui, ó. Deixa eu colocar mais água aqui.
Vamos lá. Aí já aconteceu um fato já.
É?
Diferente.
Tá vendo?
Eu sempre dizia, se um dia tivesse que fazer uma homenagem, eu teria que fazer uma homenagem às mães e às avós. Elas são fundamentais na minha vida. Desculpa aí, viu, gente? Eu faria um monumento para as avós. Porque hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, minha avó te ouvia, não podia fazer um barulho sequer na hora da saudade.
Tava lá.
A gente voltava da escola, a minha avó estava colocando a comida na mesa, chegava 2 horas, todo mundo agora faz silêncio, todo mundo faz silêncio. Era a hora da saudade. E eu não consegui fazer um monumento em homenagem às avós e às mães, mas eu fiz uma coisa. Eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado e se tornou lei em São Paulo. É o Dia dos Avós. O Dia dos Avós. Então, todo dia 26 de julho, que é dia de Santa Ana e São Joaquim, que são os avós de Jesus, é o Dia dos Avós. E também serve para que a gente reflita sobre em que condições vivem os nossos avós. Se são bem cuidados, se são bem tratados, se são agredidos, se são ofendidos. Então, as pessoas podem imaginar que é só uma homenagem, mas não é. É um dia de reflexão de como os nossos avós vivem, como que eles estão sendo atendidos, como que eles estão sendo respeitados, que vida eles estão tendo. Então, é uma homenagem que eu fiz às avós e aos avós, não sei.
Exato.
Aos avós, avô e avó.
É.
Então, quando ela falou da memória afetiva da avó, eu, graças a Deus, tenho junto a elas, tenho tido, né, um carinho muito grande. E tenho tentado devolver esse carinho.
Com certeza. Como que você vê... Porque no começo, quando você trabalhava, já tinha competição com a televisão. Mas ela foi aumentando, né?
Sim.
Como que o rádio você vê hoje em dia, com internet, com tudo? Porque o rádio nunca acaba, né? Assim como não acaba a televisão, não acaba o cinema, a fotografia.
Eu vou dizer uma coisa, né? Eu vou dizer uma coisa. Naquele meu tempo dos anos 70 e dos anos 80, eu acho que você ganhava mais no rádio do que na televisão.
É mesmo?
Esse nosso rádio pagava mais. Pagava bem mais mesmo. Então, muitas vezes, você até deixava de sonhar com a televisão e continuava no rádio. Então, você não tinha o porquê ir para a televisão. Mais tarde, quer dizer, lá nos anos 90, começaram a vir... Silvio já era um nome, mas era uma figura... Tipo assim, ele era meio que único. Era mais tarde que começaram a vir realmente fenômenos. Aí veio o Gugu e Ana Maria Braga e tal. Mas naquele meu tempo dos 70, 80, ainda o rádio era que mais talvez pagasse melhor. Tanto que poucos do rádio iam para a televisão, porque pesava um pouco essa coisa da parte financeira. Sim. E você falou quanto o rádio, na verdade, a concorrência. Na verdade, foi natural o crescimento da televisão e o rádio foi não que perdendo relevância, porque eu acho que ele continua sendo relevante, mas foi tendo que dividir, né? Primeiro o FM, depois a própria televisão crescendo barbaridade. E as redes sociais, as redes digitais vieram para somar ao rádio. Quer dizer, o rádio meio que se adequou a elas. Então, quando se dizia que a televisão crescendo, o rádio vai morrer. Que não sei o que, o rádio vai morrer. Agora chegou a internet, o rádio vai morrer. Ao contrário, eu acho que o rádio agora se tornou mais forte ainda. Porque ele existe como rádio, existe no Instagram, existe no YouTube, existe no Facebook, no aplicativo. Então hoje você tem uma gama de ferramentas que transformou o rádio num veículo ainda mais forte, no meu modo de ver, do que até mesmo antes. Antes era só uma faixa. Era o AM, era o FM. Hoje você tem o rádio, um monte de coisas que você pode somar a ele. Então eu vejo o rádio hoje tão importante quanto foi ou até mais.
E não é estranho que isso que a gente está fazendo aqui agora é um programa de rádio, né? Tipo,
é um programa de rádio.
Por acaso tem câmera, mas é muito rádio isso,
então,
né?
Então, você vê, o rádio hoje se tornou televisão. Se tornou televisão, porque você veja, hoje o meu programa de rádio é também assim, sabe? Exato. Não é uma grande maioria, mas você tem lá milhares de pessoas, muito mais,
tá
se ouvindo
pelo
rádio.
Agora,
mas
né?
Agora está tudo misturado.
É, com imagem e voz.
Então,
você
vê. Então, o rádio, eu acho que a grande vantagem dele é se adaptar. É se moldar aos momentos que vão surgindo. E se vier outras ferramentas aí, provavelmente o rádio vai estar lá.
Com certeza.
O rádio é imortal.
Exato. E em relação à imagem, porque o negócio da rádio era a voz.
Sim.
As pessoas faziam uma imagem de você.
É.
Que as pessoas falavam quando te encontravam pessoalmente? Você é como eu imaginava ou não tem nada a ver? Porque a pessoa, a voz cria uma imagem, né?
De um modo geral, talvez até porque eu era novo e meio jovem, você é sempre meio... Nunca é tão feio assim, né? Então as pessoas não se chocavam tanto. Talvez pela altura, achavam que eu fosse maior.
Pela voz?
Pela voz, assim.
Dá uma...
Poxa, eu pensei que você fosse maior, tal, mas tudo bem. Então eu acho que essa coisa assim da voz, mais desse aspecto. Mas não chegava a chocar as pessoas.
Porque eu lembro que o Barros de Alencar, quando eu vi, eu falei, nossa, que feio que é o cara, velho. Nossa, não é?
Zebete. O Zebete nunca apareceu.
O Zebete. Você acha a foto dele?
Não, o Zebete.
Não tem
foto. Não, é difícil. Não, você pode até ter uma foto,
né?
Mas é ele mesmo.
Eu
nossa.
Não sei como é, cara. Vocês já sabem como é?
Não. A gente trabalhou com ele. Mas o Zé realmente não
mente, não. É bonito ou é feio? A gente vai achar a 0 a 10, vai, 0 a 10.
Não.
É esse? Achou?
Mostra, olha só.
Ah, boa, depois joga aqui na tela, por favor.
Mas o Zé não gostava de. Ele era totalmente avesso com a imagem.
Se era você, só a voz.
Alguém que tivesse. Hoje daria até para tirar uma foto dele, né, com esse,
claro.
Com tudo que tem hoje. Mas antigamente você tinha que armar esquema de máquina fotográfica, mas nunca ele deixava.
E ele não fazia show também, nada.
Não. Ele tinha até o bailão do Zé Bétio. Lá ele se apresentava,
tá.
Mas foto era proibido. Tirar foto era uma caramba. Coisa que ele não deixava. Já no meu caso, estava tudo bem.
Tranquilo, né? E ele não mente pra gente.
É.
Não tinha uma mulherada que foi apaixonada pela tua voz e...
Você sabe, rapaz, que isso aí... Não, voz sempre
sim,
apaixona
voz
as pessoas.
Tem um negócio, é.
Por incrível que pareça, não importa qual a voz. Sempre existirão aquelas pessoas que se fascinam pela voz, né?
É. E pelo fato de você estar todo dia também com a pessoa, né? Fazendo
então,
parte da vida.
E
né?
eu tinha uma coisa... Que, aliás, até atualmente até deixei de fazer. Mas eu, às vezes, eu falava assim muito de amor. Essa é pra você, meu amor.
O quê? É o Zé Bétio esse?
Esse é o Zé.
Nada a ver com o que eu imaginava.
Mas já faleceu.
É mesmo?
É.
Aí ele devia ter quantos anos?
Aí ele já estava
bem velhinho.
Já estava
bem 50.
Velhinho. Não.
Ah, não?
É uns 50 anos.
Só?
É uns 50.
50 tá mal para 50, hein?
Uns 60 anos.
Ele morreu com
90. Com
90? Talvez aí tivesse uns 60.
Uns
60, 70 talvez. Mas o Zé era muito legal. Então, eu tinha essa coisa de falar assim para as pessoas.
Falar baixinho.
Olha, às vezes eu pegava uma letra de amor e ficava dizendo assim, né? Sei lá qual a letra.
Sim.
Se você, meu amor... É tudo que eu sonhei. é por você que eu vivo. Aquela coisa, né?
Ah, ô Lene. Derrubou umas com esse papo, não derrubou? Derrubou várias, hein? Vem, Paquito.
Aí nessa hora era melhor nem mostrar a cara, viu? É mais deixar só a voz.
Só assim, fecha o olho e deixa que eu falo.
E ela escrevia, tô apaixonada por você.
Olha, que legal.
Você... então, eu vou dizer pra você uma coisa. E iam muitas até me conhecer.
É mesmo? Lá na rádio? Tinha esse negócio da pessoa ir até a rádio?
Era
só carta que mandava,
sim,
né?
Sim, mas as pessoas iam lá pra conhecer. Mas era todo dia tinha gente pra conhecer.
Que legal.
Ele Correia.
Em algum momento você acha que subiu a tua cabeça? Ou foi muito tranquilo? As coisas foram acontecendo muito tranquilamente?
Eu acho que... Eu deveria ter sido talvez até um pouco mais... eu não sei se eu vou saber dizer, mas me valorizar um pouco mais.
Entendi.
Eu acho que eu nunca soube exatamente se é que eu tenho ou tive algum valor, mas eu nunca soube a dimensão disso, sabe? Eu sei que eu chego nos lugares, eu vou numa rádio, a rádio naquele horário passa primeiro lugar, a rádio toda aquela, sabe? Aconteceu muito disso, de eu ir numa rádio ser primeiro, ia na outra, a outra na primeira.
Você levava
audiência, mas nunca isso chegou a falar assim, poxa, você...
Eu sou o cara.
Não, por incrível que pareça, nunca aconteceu isso, cara. E, às vezes um pouquinho é bom, né? Que você tenha essa vaidade assim, mas em mim nunca pintou
até
isso.
Até pela idade, né? Porque como você era muito novo, era mais perigoso subir a cabeça, né?
Então, mas não aconteceu isso.
Pô, que bom.
Não sei se felizmente ou infelizmente, sabe?
Felizmente. Fala, Lene.
É o seguinte, ó. O pessoal pediu pra você contar sobre duas histórias aqui. Uma é da Mandinga da Banana.
Ah, Mandinga da Banana, puxa vida.
Mandinga da Banana?
E você sabe que eu acabei fazendo até um filme dessa carta. Quer dizer, eu narrei a carta nos anos... Eu não sei se foi nos anos 70 ou nos anos 80. E teve um problema, por incrível que pareça. As pessoas podem até achar uma loucura o que eu vou dizer aqui. Mas nas feiras havia falta da banana da terra. A banana da terra sumia rápido. A banana da terra, tem que ser a da terra. Porque a mandinga da banana é feita com a banana da terra. E justamente para trazer de volta a pessoa que você ama e que você a perdeu. Então, eu contei a carta, contei a história, e eu perdi, babá. E alguém então teria dito para ela, faz a mandinga da banana que não dá outra, a pessoa volta. E a pessoa dizia como devia fazer a mandinga da banana. E então eu narrei direitinho, para e passo assim. A mandinga da banana. E a resposta foi de que a pessoa voltou. E quando eu narrei a segunda, a mandinga da banana já chamou a atenção. Quando eu narrei que o cara voltou, a pessoa...
Pô.
Olha, eu cheguei na feira um dia e falei assim, rapaz, não tem banana da terra que dá conta. É tanta gente fazendo a mandinga da banana.
O quê?
Tinha fila que dava volta.
Fala aqui, ó. Tem um microfone aí? Né?
Esse é o Chicão. É o Chicão.
Tinha fila na rádio, em volta do quarteirão da rádio, que as pessoas queriam uma cópia. Então a gente
isso é verdade. Cópia da banana.
Tirar Xerox.
Meu.
Era Xerox atrás de Xerox, porque ele narrou em 80 e narrou de volta na Rádio América.
Isso.
Na Rádio América, era dois, três quarteirões de pessoas para pegar. Os pedindo para ele parar, porque estava acabando.
Mas é verdade, porque eu passei, então, já que era tanta gente, porque você não faz ideia do que nós recebíamos de cartas. Eram sacos de cartas. Não era. Você fala, sua carta vale música, vinha meia dúzia. Não. Vinham sacos de cartas. Então você. E as pessoas realmente faziam fila, né? Numa época eu falei, ó, vou amanhã, tal hora, vou distribuir a mandinga da banana para quem. Rapaz, aí você dava para você ver o que tem de gente com dor, assim, sabe? De sofrendo alguém, a perda de alguém, mas é muita gente. E,
dor de corno, né?
Inclusive, e tinha um alerta que era muito sério. Depois que voltar, não adianta que a pessoa não vai mais embora. Porque não tem.
A pessoa volta e depois
acaba. Aí não adianta querer disfarçar, porque não tem o que disfarça a mandinga da banana.
Não tem uma mandinga contra a mandinga da banana, né?
Aliás, eu vou ver, eu até vou falar aqui pra vocês que estão acompanhando, né? É o seguinte: você pega uma mandinga, você pega um prato pequeno, ou não importa.
Anota
virgem,
aí, Lenin. Anota
prato
aí.
Virgem. Virgem, tem que
nunca
ser um prato
foi usado?
Virgem, nunca foi usado.
Tá.
Coloca a banana da terra. Abre um vinco da banana da terra. Ali dentro você coloca o nome da pessoa que você quer que volte. Aí você pega um carretel de linha preta e dá um nó nesse. E vai enrolando essa mão. Aí você coloca um pouco de açúcar e mel. e chega na beira de um riacho, de um rio, de um lugar que tem uma correnteza, com aquele pires, aquele prato, com aquela banana ali, e diga: banana da terra, teu poder é grande, me faz trazer a pessoa que tanto eu amo. Aí você usa o termo que você quiser. Sim. O homem da minha vida, a mulher que tanto eu quero. Aí você faz isso 3 vezes e joga aquilo para ir embora na água. Pronto. Segundo a lenda, a pessoa vai voltar, não tem jeito.
Amanhã. Amanhã na feira. Não teremos mais banana da terra. Né?
Eu não sei se faltou alguma coisa a acrescentar nessa banana, porque já faz algum tempo já de banana. E aí
o Lene, vai fazer ou não? Melhor não, né?
Não. Pra voltar,
né? Pra voltar, não, né? É pra ir mais longe.
Mais longe, vou fazer o contrário.
Vai no rio, acha alguém que jogou a banana. E você pega de volta.
Mas, rapaz, você não tem ideia. Aí eu peguei e fiz um filme pro meu canal YouTube. É um de maior...
Uma representação disso?
Aí fiz isso. Sim. As pessoas podem até acessar.
É mesmo?
E vão encontrar lá a mandinga da banana. E é um...
É o mais visto.
É um dos mais vistos. Um dos mais... De maior número de visualizações. Então você vê que a Carta da Saudade tem história. Teve uma história que eu contei também. Que é o Jamil El-Zoghbi. O Jamil El-Zoghbi... Ele, ainda quando tinha o Carandiru, ele era um presidiário do Carandiru. Ele me manda a carta e conta a sua vida. Por poucos anos de vida, ele foi adotado. E ele ficou até os 9 anos com essa família. Quando chegam nessa fazenda onde ele morava com essa família, uns bandidos lá, ou talvez umas pessoas contratadas para matar, matou a família. Ele só não morreu porque ele estava num canto lá qualquer e foi... Ele volta aos 17 anos, no mesmo lugar... Ele então leva 2 revólveres, cruza esses revólveres no peito e faz um juramento de que vai matar um a um. Isso foi, ele escreveu a carta, presidiário. E ele então começa a narrar como matou cada um dos que mataram a família. Que tinha
Kill Bill, né? História do Kill Bill.
Mas olha, eu até fiquei impressionado. Aí quando eu narrei essa carta. E ele morava, ele era sozinho, e no final das contas ele pedia, se pudesse, né, anunciar uma companheira, que no fundo ele precisava de uma companheira. Cara, lá no Carandiru, o que tinha de mulher querendo conhecer o Jamil, é impressionante. Ainda um dia desse encontrei o original da carta dele, sabe? Falei, impressionante. Hoje já, obviamente, nem sei, ele deve estar com seus 70 anos, já foi solto, já vai, o Carandiru já acabou. Mas o que mais me impressionou é como as mulheres, ou algumas evidentemente, se apaixonam por pessoas que têm essa coisa assim de pô, ele é
meio bandida, né?
Ainda que ele tivesse uma razão para justificar, mas matou todo mundo, isso foi no Paraná. Ele me mandou essa carta, eu narrei em alguns capítulos.
Sim.
Cada morte que ele executava, eu coloquei num capítulo. Sim. Né? E o que mais me impressionou foi quando ele chegou num terreiro e tava o Pai Exu lá, não sei, e ele falou: bom, esse aqui não tem jeito, isso aqui tem que ser com bala de prata. Ele tinha levado uma. Colocou uma bala de prata no revólver e meteu bala. Assim, vai ele e vai o espírito dele pros quintos dos infernos. Matou o cara. O cara era demais. Então, tem muitas cartas, rapaz, que...
Essas ficaram marcadas.
Ficaram marcadas.
Esse cara tinha um nome, codinome, alguma coisa?
Não sei. Sei que o nome dele, até hoje eu não me esqueço, é Jamil El-Zoghbi.
El-Zoghbi.
E do Paraná, ficou preso 30 anos, foi condenado, 30 Nossa. Anos. Ele já estava com mais de 20.
Mas ele fala... Você lembra quantas pessoas, mais ou menos, ele matou?
Acho que, se não me falha a memória, 9.
9 pessoas.
Ele foi matando uma.
Um número até cabalístico, né?
Mas então, rapaz, a nossa carta tem fatos assim que ela, quando as pessoas falam da saudade, elas, obviamente, são todas essas que fazem parte da vida delas, né?
Exato.
Muitas marcam mais, outras menos. De repente, você conta alguma assim de terror. As pessoas gostam muito de cartas de terror, né? Engraçado que, mesmo que não acreditam, mas elas ouvem.
História
elas
de assombração.
Exatamente.
Tal,
né? Aquela coisa de eu estava dormindo e quando de repente sinto aquela mão gelada nos meus pés. Eu abro meus olhos e vejo aquela caveira.
Minhas sogras, sabe?
Grita, vem a casa inteira ali e tal, sabe? É engraçado isso aí.
Caramba. Ô, Lene, fala, eu vou fazer um xixi, você manda uma pergunta? Rapidão.
A Maria Ribeiro, a Marta Ribeiro, ela falou aqui o seguinte, ó. Cresci ouvindo, qual caso foi mais marcante? Aí ela fala que, pra ela, O da noiva que fugiu com o fotógrafo foi o do fotógrafo do casamento. Foi uma que mais marcou. E aí ela pediu para você contar essa história e uma que foi mais marcante, assim.
Bom, eu não vou me lembrar dessa da noiva, mas de qualquer maneira, aliás, até vou pedir para o Maurici trazer aquela carta que eu tenho ali dentro da coisa, que eu quero fazer aqui. Eu trouxe uma carta, tá dentro da pasta. A da noiva eu não vou me lembrar agora, mas eu sei que já aconteceu cartas, por exemplo, de que no dia do casamento, antigamente o padre perguntava, quem é contra esse matrimônio que fale agora ou cale-se para sempre? E foi nessa hora que aquela moça, que se achava que era ela que tinha que estar cantando, que falou, eu sou contra! E acabou o casamento num tumulto. Então tem muitas histórias de casamento, sabe? Que infelizmente nesse negócio de noivado, às vezes na hora do casamento o noivo não vai, às vezes o noivo não aparece. Então tem tudo isso. Eu não vou me lembrar. Agora,
tinha alguma história de ET, essas coisas, de aparição também?
Ah, tem muitas.
Tem também?
Muitas. Eu olha só.
Olha!
Não, traz aqui, só deixa. Olha só. Deixa eu ver aqui. Essa é uma carta aqui. Essa carta aqui eu narrei. Ah, essa aqui. Essa carta aqui, olha. Deixa eu. Essa carta eu narrei no rádio.
Posso só mostrar aqui, ó?
Eu redigi da carta. Sim. Escrita, eu redigi. Então, olha aqui. Eu vou aqui no ponto, mas. Tá. Mas como, é uma história, deixa eu ver. Deixamos de falar, tal, babá. Bem.
Claro que alguém tinha que reescrever a carta, né? Porque às vezes vem com erro de português.
Não, e às vezes é muito comprida, você tem que fazer. Mas eu vou aqui, ó. Bem, algum tempo depois, quase um ano após o término do namoro, numa noite quente de fevereiro de 1983, dois amigos foram para minha casa. Estávamos em três ali na calçada de casa, conversando como de costume. Foi quando meu amigo Vital passou com a sua moto com o Jailson na garupa. Vital tinha acabado de ganhar uma CB450 do pai dele. Era uma das motos mais potentes daquela época. E ele gostava de velocidade. Eu lembro que naquela época não havia necessidade de usar capacete. Nenhum dos garotos tinha capacetes. E por não haver a obrigatoriedade, ninguém usava capacete. O Vital passou e, como estávamos na calçada, nós chamamos por ele. Ele parou. Fez uma volta, no meio da volta ele continuou, não parou. Bom, aí ele chega aqui no final e aqui, olha, o Vital, ao cruzar uma rua, bate exatamente contra um caminhão. Então, a questão da carta aqui termina num minuto. Aquele minuto que ela pediu para ele parar, ele parou e fez meia volta, mas não chegou. Esse minuto não teria ocasionado o acidente lá na frente? Então ela
questiona um minuto. Esse um minuto que...
Então, olha, após algum tempo, chegaram três amigos. Então, o que aconteceu foi que, ao seguir a rua em frente até a casa da Juliana, aproximadamente, vamos se eu estivesse no rádio.
Tá.
O que aconteceu foi que, ao seguir a rua em frente até a casa de Juliane, aproximadamente um quilômetro, uma esquina antes da casa dela, vejam bem, Vital chocou-se com sua moto com um carro cujo motorista estava aprendendo a dirigir. E por ser um bairro com pouco movimento, muitos motoristas iam treinar exatamente nas ruas ali do bairro. E Jailson, sem segurança nenhuma, em cima da moto, foi arremessado a mais de 30 metros do local da colisão, sem capacete, falecendo minutos depois no Hospital São Caetano do Sul. Foi socorrido pelos vizinhos, que ouviram o estrondo da colisão, mas não resistiu. Aí aqui ela pergunta, o médico informou, tal, aqui, foi uma noite muito triste, tal, em meus pensamentos as perguntas não paravam. Por que estávamos ali naquela noite? Era dia de semana e a gente não tinha o costume de ficar ali em frente em casa em dias de semana. Por que eles não ficaram pelo menos um minuto aqui comigo? Por que nós os chamamos? Por que ele voltou até a metade do caminho? Se não tivéssemos chamado, eles teriam seguido em frente e não daria tempo para a colisão e nem para Jailson morrer. Um minuto, apenas um minuto, custou uma vida. Então aí tem essa carta.
Você vê? Caramba.
Mas agora, podia ter trazido um livro de terror aqui, viu?
É.
A casa mal assombrada.
Total, né? Nunca tem kitnet mal assombrada, né? Sempre uma mansão.
Agora,
né?
eu vou dizer, tem uma. Eu posso ficar?
Claro, falando? Claro.
Então tem uma, por exemplo, que eu contei recentemente. Eu não vou dizer o município, mas o nome da pessoa é Raimundinho. O Raimundinho, ele... as pessoas tinham assim, aquela coisa de que ele era homossexual, porém ele nunca assumiu. Sabe, aquela pessoa? No interior se dizia enrustido.
Tá.
Então, ele... o Raimundinho, ele então, de repente, começou a ter muitas dores cólicas, e foi levado para o hospital. E chegando lá, perguntaram, o que você tem? Olha... É que ele, na verdade, ele acabou fazendo um sexo solitário e introduzindo um vibrador. E aquele vibrador estava deixando ele muito... Então o médico olhou assim e falou, puxa vida, vai ter que anestesiar para tirar o vibrador. Mas o detalhe é que no final da cirurgia, o Raimundinho ficou aliviado, e final de contas tirou-se o vibrador. Aí ele falou assim, mas doutor, eu posso levar pelo menos o vibrador? Aí o doutor falou, pode levar, mas vê o que você vai fazer com ele.
Exato.
Quer dizer, uma carta assim... Quer dizer,
essa carta chegou para você?
Nem é de saudade, mas é uma carta.
É uma saudade. Ele
uma saudade
é
uma do vibrador.
Exato.
Do vibrador.
Ué.
Tem uma outra do interior também que me chama muita atenção.
Cada um chora por onde sem saudade, né?
Exatamente, exatamente. Isso aí lembrou aquela viúva, né?
É.
Aquela viúva.
Tem essa história. É uma piada, né?
É uma piada. Que o cara lá do cemitério chega e vê tantas vezes aquela viúva lá no túmulo, reza, tal, depois faz um xixizinho ali, né? Aí um dia o cara incomodado pergunta, afinal de contas, olha, me desculpa, por que a senhora vai lá, tal? Faz xixi, depois faz xixi. É que cada um sente saudade, cada um chora por onde sente saudade.
Exatamente.
Mas teve uma outra também de uma anta. Anta, você sabe, é o
Faustão. Animal?
É um animal, não é a anta que o Faustão faz, só a anta, né? Mas é um animal mesmo. E estavam dois pescadores e a anta estava ali, dois caboclos, né? E não é que a anta de repente se revoltou e vai para cima de um dos dois e vai exatamente no...
Na peça.
E o cara se esvaiu em sangue e acabou morrendo. Então o amigo escreve a carta: poxa, eu perdi meu amigo, por absurdo que pareça, foi assim, uma anta. A anta foi atacar o sujeito. A anta não ataca a gente, segundo ele disse. E no entanto, aconteceu ali. Ele foi lá e pegou justamente tudo. E ele se esvaiu em sangue e morreu. Saudade do meu amigo, vítima por uma morte de anta. Você já imaginou? Nossa. Você morrer por uma anta?
Essa é uma anta. Cada história é absurda.
Não,
assim.
Olha, tem cada história, cara, que chega, que eu vou dizer. E fora outras tantas.
Caramba. Eu tô viajando. Mas... ele tem uma semelhança com o Bolsonaro. Não tem? Já falaram?
Não.
Quando ele ri, olha só.
Não.
Parece um pouco, não parece? Não? Ah.
Só que o Bolsonaro deu 2 milhões de visualizações. Quase 2
milhão
milhões.
1
milhão e 800. Já pensou, cara? Nossa senhora.
Fala aí, Lenis.
A Sabrina, ela tá perguntando aqui se você... Que ela conta que a história que marcou a infância dela foi a do bicho de sete passos.
Ah!
Bicho de
sete passos. Não é o bicho de sete passos. Peraí. O menino... Não, peraí. Não, acho que é só sete... Porque é o seguinte...
É o sete passos.
É o sete passos. É o sete passos. Poxa, ela lembrou bem dessa carta. Esse sete passos foi uma carta também que abalou. Porque veja bem, hoje a gente passando assim, a gente fala tal, mas né, na época foi uma coisa... Porque a mulher, ela queria a todo custo ser mãe. Então é o seguinte, e o marido não a engravidava, por algum motivo. E ela então prometeu, se o diabo a engravidasse, ela então iria ser feliz ou coisa parecida.
Sim, sim.
Eu não me lembro assim com detalhes.
Nossa.
E ela então engravida. E ela dizia, esse filho é do diabo.
É do diabo.
Então, quando esse menino nasceu, ele já nasceu com... Olha, a carta. Já nasceu com dente. Já nasceu assim, até com chifrinho. E a dor que ela sentiu. Ela se... Sabe, o parto foi uma das coisas terríveis. Que, inclusive, aí ele sai, ele dá sete passos.
O bebê.
Ele dá sete passos, pega lá uma faca qualquer e volta e mata a própria mãe. Então, essa carta aí é a carta dos sete passos.
Essa daí...
Não, essa é terrível, cara.
Tá louco.
Então, você nota que em 40 anos, ou 40 e poucos anos de carta, Já vieram.
Tem ideia de histórias? Vocês chegaram
olha,
a contar?
Olha, não...
Então...
Sabe, já,
300 por ano.
300, dá uns 300 por ano, dá 40 anos, dá umas 12 aí. Mil, 10 mil, umas 10 mil cartas. E fora ainda as que você não teve tempo de ler, né?
É.
Que, ou umas que passaram.
Já tem mais de mil, né?
Já tem mais de mil?
Já tem 1.200. Então... A Carta da Saudade, ela foi... ela é um marco da minha vida. Eu acho que... eu posso até passar, mas a saudade ainda vai ser ainda... Quem sabe ainda vai ser sintonizada, vai ser acompanhada.
Verdade.
E uma coisa que também eu faço, eu acho que tem sido uma marca também no meu programa, é a prestação de serviço. Eu, muitos anos atrás, eu ainda trabalhava na Tupi, em 74, por aí... Quando uma moça chegou dizendo que eu não podia fazer uma carta, porque ela tinha um filhinho que precisava fazer uma cirurgia seríssima na cabeça, que só podia ser no Einstein e tal, porque o Einstein foi inaugurado em 70 e estava com poucos anos ainda, mas tinha um serviço social. E ela dizia, se você fizer uma carta, eu tenho fé que eles atendem você e tal, papapá. Eu falei, mas eu não sou nada, não sou ninguém, como é que vou fazer uma carta para Albert Einstein, né? Bom, mas ela
só
tanto
pedia muito essas coisas.
E dali alguns dias o Einstein me responde dizendo que iria fazer a cirurgia atendendo o meu pedido, porque constataram. A partir daí, nós começamos então um trabalho. Eu falei assim, puxa, eu nunca posso dizer que eu não posso conseguir alguma coisa. Eu vou
tentar, pelo menos. Né?
Tentar. E daí para diante, nós conseguimos já ao longo dessa vida um mundo de coisas, sabe? E nem interesse político, vamos dizer assim, ah, o Elia hoje é vereador. Não, porque isso começou lá em 40 anos atrás. Então, durante todos esses anos, foram mais de 35 mil cadeiras e rodas doadas.
Caramba.
Mais de 35 mil cadeiras e rodas doadas, colchões, caixa de ovo, que é aquele de espuma, de água, fraldas. Então, tanta coisa. Eu acho que isso também foi uma força que o programa teve, porque as pessoas não se sentem, as que me ouvem, pelo menos, elas não se sentem desamparadas. Se precisarem de alguma coisa eu vou fazer. Se vou conseguir, eu não sei, mas que vou tentar, pelo menos.
Imagine, os pedidos, né?
Ah, são assim, às vezes que pessoas que exageram, não
é? A gente, eu recebo coisa pra caramba, assim, né? Pô, paga esse boleto pra mim. Tem, já mostrei umas coisas pra você. Né? Pô, cara, tô querendo um PlayStation 5. Tipo, aí, não é bem ajuda aqui, né?
Mas no nosso caso, são pessoas bem simples e bem carentes, mesmo que eu, dentro do possível, procuro atendê-las, sabe?
Pô,
agora, até como vereador, nem posso, porque senão podem me acusar de... Mas existe uma instituição chamada Clube da Amizade que ele, né, faz. Mas eu, particularmente, não posso, porque vão dizer que eu estou comprando votos, entendeu?
Entendi. Fala, Leni.
O canal do Bidu, ele pediu para perguntar desde quando que você usa esse jargão do Oi, gente?
Olha, foi na verdade desde os anos 70, porque eu...
Foi por acaso? Você
não, foi por acaso, porque eu não gostava do termo alô, gente, alô, ouvintes, eu usava alô, ouvintes, eu não sei porque não gostava, então, senhoras e senhores, eu não achava legal também, e queria uma coisa um pouco mais íntima, vai,
sim.
Oi, gente, né? E eu comecei a fazer isso com frequência, e o rapaz que trabalhava comigo, que seria, vamos dizer, o empresário dos shows do Eli Corrêa, ele falou, olha, você está falando com tanta frequência, de Oi, gente, tá ficando legal no rádio, então eu vou colocar nos cartazes, Oi, gente. Aí vem Eli Corrêa. Então você podia ir na época colocar em poste, em cerca, assim, daquele tempo podia, hoje em dia você não pode mais, mas de qualquer maneira, aquele tempo então a gente forrava, Oi, gente, aí vem Eli Corrêa. E esse Oi, gente, eu comecei a observar que as pessoas realmente começavam a repetir, e eu fui esticando cada vez mais. Oi, gente.
Ah, ele não começou assim.
Não. Antes era um oi, gente, assim, meio meia boca.
Sei.
Mas aí eu comecei aquela coisa da alegria, homem sorriso. E o gol é a expressão máxima da alegria.
Gol!
E a alegria total. Eu pensei assim, já que me colocaram nesse, né, de homem sorriso, homem da alegria e tal. Falei, por que não o meu oi, gente, não ser um gol? E comecei então, oi, gente!
E até comemorando aqui, como um gol.
Aí comemorando, exatamente, cara. E olha, isso aí ficou uma marca registrada.
Total.
Isso aí, hoje é isso e a Carta da Saudade. Você pode estar certo que são as duas minhas.
Com certeza. Fala, Lini.
Ó, a Eneida, ela perguntou aqui se tem alguma previsão de algum livro sobre a sua história, sobre
não,
sua trajetória.
Não, eu não me acho. Olha, eu até vou ser sincero aqui.
Para, Eli.
Não, vou ser sincero. Rapaz, você não tem ideia de como eu fiquei preocupado em vir para cá, cara. Falei, meu Deus do céu. Que eu vou falar, meu Deus?
Ah, um cara que não sabe falar, né?
Não é isso. Mas eu falei, meu Deus, eu não tenho história assim, né? Não tenho uma vida.
Podia ter mandado uma cartinha que eu li aqui, né? Cartinha do Eli Correia.
Eu fico vendo as histórias das pessoas, até me comove, eu fico assim, impressionado, né? Eu falo, mas eu não tenho assim grandes histórias pra contar, meu Deus.
Poxa, a história que você contou aqui, né? Então, é que a nossa a gente nunca dá valor, né?
Então eu, pelo menos, então não há previsão, realmente, nenhum livro falando sobre mim, não. Pelo menos. Acho que depois que morrer, pode ser que o
alguém
Chicão.
Passa, né?
Pode ser que o Chicão escreva um livro.
Não, uma biografia não autorizada, né?
Agora, eu de qualquer maneira, eu já fiz assim, alguns lançamentos, mas não da própria Saudade.
Ah, é?
Dois livros com cartas de saudade.
Uma compilação?
Tipo assim, umas 40, 50 cartas cada livro.
Sim.
Mas tem mais de 10 mil, então são poucas. Eu fiz um livro de mensagens, né? Tem aquelas coisas de você ser otimista, tentar ver se as pessoas, né, têm um pouco mais de ânimo, têm um pouco mais de confiança em si mesmos. E fiz também uns 2, 3 livros de orações. E é isso aí. Não, mas sobre mim não tá previsto.
Tem fé? Tem religião?
Tenho. Eu sou. Não sou assim uma pessoa, mas eu sou um cara religioso. Vou na igreja quase todas as semanas. E quando não vou para participar da missa mesmo, assim, como devoto, vou porque de repente um padre me convida.
Sim.
Então, tô sempre na igreja, por incrível que pareça, sabe? E assim, sabe, igreja, que mais?
Mas acreditar em Deus?
Deus, sim.
Vida depois da...
Acredito muito em Nossa Senhora, eu particularmente, Nossa Senhora Aparecida, tanto que no meu gabinete tem uma imagem que eu ganhei de um ouvinte, em minha casa tem uma imagem, no meu trabalho tem uma imagem. Eu gosto, sabe, eu me sinto confortado quando eu falo em Deus, em Nossa Senhora, em Jesus. Tem o meu programa sempre abre com a oração de Nossa Senhora. Desde os anos não sei quanto. Sempre abre com a oração de Nossa Senhora. É tipo assim, eu me sinto iniciando o programa abençoado. A partir daí o resto vem. Eu sempre fui assim.
Amém.
Ah, sim. Tem um fato interessante. Santo Expedito. Hoje você já ouviu falar em Santo Expedito?
Sim, sim.
E acho que todo mundo tem um respeito muito grande. Mas Santo Expedito era um santo que não era conhecido. Ele era um Santo Expedito, patrono da polícia militar, mas apenas. Mas eu recebi uma carta um dia contando o milagre de Santo Expedito. A pessoa contando que alcançou o milagre de Santo Expedito. E eu falei, mas será que ela não se confundiu? Santo Expedito ou São Benedito? Né? Mas aí eu fui ver, realmente existia Santo Expedito. E como a forma de se tratar Santo Expedito, assim, o santo da última hora, eu achei muito interessante. Falei, o santo da última hora, poxa, que legal. Quer dizer, numa hora de agonia, numa hora de extrema necessidade, você tem o teu santo, o santo da última hora, Santo Expedito. Narrei aquela carta, contei a história de Santo Expedito. Algumas pessoas já começaram a ir na igreja. E um dia, em 83, eu fiz a primeira festa de Santo Expedito. Tinha lá umas 200, 300 pessoas. Mas com o passar dos anos, aquele pátio ali da rota, ali na Tiradentes, começou a ficar pequeno. Eram milhares de pessoas que a gente levava para lá. Eram duas festas que eu fazia no ano. Uma, Nossa Senhora Aparecida, que era lá no Ipiranga, lá onde é o monumento, depois foi proibido. Aí eu fui fazer em outro local. Mas eram milhares de pessoas. E a de Santo Expedito, que é em abril. Eram duas festas que eu fazia. E Santo Expedito passou a ser o santo conhecido. Não quero ser pretencioso, mas pelo nosso trabalho, pela nossa divulgação.
Entendi.
Que aí tornou-se uma força do programa Santo Expedito, Santo da Última Hora, Santo da Última Hora. E hoje ele passou a ser até o santo protetor do Palmeiras, não foi?
Não ajudou a ganhar o Mundial, mas tá lá tentando, né? Mas bom, ganhou um monte de coisa aí.
Mas
né?
Santo Expedito passou a ser um santo dos mais. Até no livro do Leandro Carnal. ele escreve A Força de Todos os Santos, e quando ele chega em Santos Expedito, ele cita o meu nome.
É mesmo?
Então ele reconhece que Santos Expedito passou a existir de fato no ideário popular.
Na imaginação das pessoas.
E a partir do trabalho que a gente fez no rádio, sabe?
Então, olha só.
Fiquei contente, fiquei feliz.
Fala, Aline.
A Thaís, ela tá pedindo para você contar sobre A Luz do Socorro. Falou que é uma história sensacional.
Ah, sim, A Luz do Socorro. Essa moça, a mãe dela tá quase cega. Ou já tá cega já. E há 40 anos atrás, eu fui em Socorro, município de Socorro. E fui lá e apresentei num cinema. A mãe da Luz, o nome dela é Luz, a mãe da Luz, Dona Benedita, ela disse assim, vai lá ver, porque ela é meio cega, falou, vai lá ver o Eli correr como ele é, depois você me conta como é que ele é. Ela tinha o quê? Acho que 14 anos. Ela foi da onde ela mora, uns 8 quilômetros, até Socorro, me viu. Coincidentemente, eu a chamei para o palco, ela e mais umas duas, três, fazer um concurso de dança, que ainda sabe melhor a Gretchen, né? Na época o grande sucesso era a Gretchen, né? E ela então acabou sendo a ganhadora e ganhou lá um presente lá. E voltou para casa dizendo como é que eu era para a mãe e tal. Bom, isso 40 anos atrás. Agora, 40 anos depois, eu vejo uma história no YouTube do Chico Abelha falando dessa moça. Que falava sobre mim. Ela falando sobre mim, que há 40. Que o que marcou na vida dela foi que um dia eu fui lá para o centro da cidade, andei 8 quilômetros a pé, 8 quilômetros para voltar, 8 quilômetros para ir, para ver o Eli correr, para dizer para minha mãe como é que era o Eli correr. Eu achei essa história tão legal que eu falei, vou querer conhecer essa Luz e a Dona Benedita, se ela estiver viva ainda. E de fato estava. Fui lá em Socorro não faz muito tempo e tive o prazer de conhecê-la. E é realmente um lugar distante. Eu falei, mas é possível você ter daqui até a cidade com 14 anos para ver como é que era o Eli Correia? E ela foi lá e depois falou para a mãe toda feliz, toda contente, sabe? Então você vê, essas coisas marcam legal a gente, né?
Com certeza, com certeza.
Ela, a mãe então ficou, quis até abraçar, beijar, sabe? eu brinquei com ela, olha, eu sou casado.
Exato. Tá casado há quanto tempo?
Já sou casado há 35
anos. 35
anos. Com a segunda esposa.
Eli, obrigado demais pelo papo, Eli. Papo legal relembrar tanta história, mas você não tá livre não, porque eu sempre peço para os convidados aqui responderem as três últimas perguntas aqui que eu faço no programa.
Quais elas?
A primeira. Não te mandaram?
Não, que eu saiba, não.
Então vai ser um susto, então.
Se eu souber responder.
Vai. A primeira é o seguinte: olhando para sua carreira, a gente tá aqui falando sobre a sua carreira, sobre a sua história de vida. Olhando para trás, Eli, qual que você acha que foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira?
Mais difícil? Deixa eu rapidamente ver aqui. Peraí. O mais difícil talvez tenha sido o meu começo mesmo na rádio, onde eu fui contratado na Rádio São Paulo, porque a rádio era uma rede de emissoras, era a rede coligadas. Eu tinha vindo do interior, vim para ficar em São Paulo. Na situação difícil que eu estava, eu então me apeguei a uma oportunidade. Falou, você vai fazer um estágio de uma semana. Uma semana depois, você vai para uma outra rádio, que nós temos na rede. Pode ser Santos, pode ser não sei aonde. E como eu estava sem dinheiro, eu falei para ele, para o rapaz, então tudo bem, é uma semana. E eu pegava todo dia uma ajuda de custo de 15 reais, que era para eu comer. Só que eu não comia. Eu guardava o dinheiro e comia, era um pão e um copo de leite. Era aquilo. Tanto é que eu fui emagrecer. Eu fiquei pele e osso, mas eu falei. E fiquei. Esse foi talvez o momento mais difícil. Quando chegou no final da semana, que era então, que eu esperei sexta-feira, tipo assim, agora, que era para aprender a programação para levar para uma outra emissora da rede deles. Quando chegou então a hora, na sexta-feira, eu estava na expectativa, falei, ainda só vou dizer que não. Já tinha guardado meu dinheirinho, falei, eu vou te procurar outra emissora, mas eu vou até a última hora, até pegar esse dinheirinho. Aí ele falou assim, você espera um pouco, que houve um problema, você vai ficar mais uma semana. Que o narrador de novelas, que era o grande locutor chamado Antônio Pimentel, abandonou o estúdio lá em cima, que era no sétimo andar. Ele abandonou o estúdio. E um cara da rádio, que era do quarto andar, foi chamado para fazer as narrações de novela, da rádio novela. Aí ele falou assim, fica mais uma semana para ver o que a gente vai fazer. Falei, caramba, só me falta surgir.
É.
Mas eles procuravam um locutor ainda pra lá e o rapaz ia descer. Só que aí acabou oficializando esse que subiu lá.
Lá em cima.
E sobrou uma vaga pra mim. Quer dizer, cara, de repente, se eu não tivesse aceitado o estágio, eu teria...
perdido essa chance.
Ao ter aceitado...
Se você pensasse só no dinheiro, né?
Então, eu de certa forma pensei no dinheiro.
Não sei, mas se você pensasse em alguma coisa maior, procurar alguém que pague mais.
Então, você vê como as coisas acontecem, né? Se eu tivesse dito, não, estágio eu não quero, porque eu não quero voltar para o interior, eu quero ficar em São Paulo. Teria perdido a oportunidade. Aí, como eu fiquei... Falei, vou pelo menos defender meu dinheiro, meu pão com leite aqui. Então foi esse momento difícil, mas depois se tornou o momento melhor, claro, da minha vida, né? Que ali foi que abriu a porta.
Mas normalmente é assim, né? Depois da paulada que vem. Então,
eu nem acreditei. Difícil, quando ele me oficializou, falei, nossa, agora tô em São Paulo. Agora
dá para comer agora um pão com mortadela aqui.
Agora dá.
Pô, que legal. Segunda pergunta tem a ver com a morte, né? A gente vai morrer um dia, Elias. Espero que demore muito tempo, mas esse programa, assim como todas as cartas que você já leu, vai ficar para sempre na internet aí. E para o pessoal que voltar daqui 239 anos para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, aquela frase de túmulo, qual seria?
Puxa vida, cara.
De lápide.
É, isso aí. Eu penso que a morte é real, né? Ela virá mesmo em qualquer momento. Eu vejo tantas pessoas, às vezes você não imaginar.
O Erasmo, né? Foi essa semana.
Mas o Erasmo ainda tinha 81 anos. É. Não estou dizendo que a idade seja...
Sim, mas a Marília Mendonça, né?
Sim,
foi jovem.
A Marília Mendonça. A Isabel, uma atleta.
Isabel, verdade.
O filho do Abílio Diniz, né? O João Paulo, que era um atleta também, 50 e poucos atleta, anos. É. Então, nessas horas, eu fico pensando que a morte ela é muito próxima de você, tá? Eu diria o seguinte, aqui, meu epitáfio, né?
É.
Aqui está uma pessoa, se com essas palavras, que sempre acreditou na vida. Nunca deixou de acreditar nas pessoas. Morreu feliz.
Eu achei que você escreveu outra coisa na lápide. Tchau, gente!
Tá bom. Então, aqui embaixo. Tchau, gente! Pô, fui tão poeta aí no negócio, ó.
Aí vem eu estraguei tudo.
Por usar minha veia poética aí, olha só.
É que eu não aguentei,
tchau,
né?
Tchau, gente. Tchau. Eu volto um dia, hein? É. Eu volto um dia.
Que saudade.
Vocês pensam,
né,
que se livraram, mas um dia eu volto.
Eu volto. E a terceira pergunta, Elias, se você tem uma dúvida na vida ainda, divide algum questionamento que você se fez ou se faz ainda.
Puxa vida, dúvida.
Dúvida. Uma pergunta, né? Tem várias,
não,
né?
Decide pronto, bate pronto. Qual a dúvida que eu tenho? Se... Rapaz, a pergunta que eu faço a mim mesmo é se um dia eu vou ser rico.
É mesmo?
Não, apesar...
Não ficou rico?
Não, ainda não.
Ou perdeu
não.
Tudo?
Talvez assim.
Ah, tá, porque já ganhou dinheiro, né?
Já.
Mas tem saúde.
Tem saúde.
Tem família.
Então eu acho que aí é o grande momento de dar uma... É você não pensar no número de idade. E sim pensar de que você está jovem para um monte de coisa.
Exato.
Então é mais ou menos por aí. Ainda serei rico.
Que bom. Tomara. Lene, palavras finais, Lene.
É isso aí. Lembrar da Surfshark, né?
Surfshark. A gente tá com um cupom de 85% de desconto.
Isso,
tem link na descrição. QR Code na tela durante o programa. E como que é o esquema? Tem inteligência, né?
Isso, inteligência... Cadê?
É inteligência só.
Tá lá na descrição também.
Tá bom, tá tudo lá?
Tá tudo lá.
Então agradecer demais ele correr, a sua equipe que veio aqui. Paquito, você é um cara que, meu, você tem muito futuro, cara. Você tem que continuar. Eu acredito muito em você.
Ah, muito obrigado.
Mas agora vem a pedrada. Você prestou atenção no papo?
Ah, eu prestei, hein?
Ah, então qual é... Como que o pessoal vai provar que ele chegou até o final dessa conversa?
Galera,
o que ele vai escrever nos comentários?
Isso aí. Se você chegou até aqui, comenta aí. Banana da Terra.
Ah, muito bem! E comente Banana da Terra nos comentários.
Aliás, você conhece Banana da Terra ou não?
Não.
É gostosa pra chuchu.
Eu não sei a diferença das bananas.
Não.
A nanica parece que é pequena, mas é grande.
Não,
né?
Não. A nanica, maçã, prata e a banana da terra.
Como que é a banana da terra?
A banana da terra é a maior banana que tem.
É?
Ela tem uma cor bem especial, uma boa cor amarelada. Geralmente você frita a banana. É, a banana da terra, ela é frita. É,
no churrasco, essas coisas que o pessoal coloca?
No churrasco não, porque ela é meio doce.
Ah, ela é doce? Então não é do churrasco.
Não,
é,
banana
o pessoal
da,
coloca
ela coloca às vezes na farofa, banana da terra e tal. Mas é a banana da terra.
É a banana que o pessoal usa no barriado lá no Paraná. É a banana da terra.
Então tá aí.
Pô, é bom demais.
Então, é a banana da...
Virada paulista também.
Também?
Virada paulista, exatamente.
Ela é mais durinha, meio... E ela é...
Mas ela é mais amareladinha.
É amareladinha, exatamente. Olha, se me colocar umas três bananas dessas assim, rapaz, eu como...
Você come?
Aliás, a minha mãe, quando eu morava em Barra Bonita, ela toda segunda-feira vinha o seu Mané Bananeiro. Ela já comprava um cacho de banana.
O cara traz um carrinho?
Ele vendia banana.
Ah, tá.
Então ele já sabia que chegava lá na porta da sorveteria, onde, né? Ele já descarregava um cacho e minha mãe sabia que em uma semana aquele cacho ia em tudo. Eu comia embora. Só banana, cara. Eu adorava banana.
Aqui em casa tá cheio de bananeira, você vê, né?
Não, mas agora já não aguento mais. Comi muita banana.
Valeu, Eli. Valeu,
tchau, gente.
Valeu, como
tchau,
uma banana.
Gente.
Tchau, gente.